the conference center
diretamente do centro de conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado. Esta é a 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer uso deste programa sem autorização expressa por escrito.
Presidente
Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesta tarde à quinta e última sessão da 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, solicitou-me que dirigisse esta sessão. Estendemos a nossa saudação aos membros da Igreja e amigos em todos os lugares que participam desta conferência por rádio, televisão, internet ou transmissão via satélite. A música desta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, tendo Linda Margetts e Bonnie Goodliffe ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando neste dia de alegria e contentamento. A oração invocatória será então oferecida pelo Elder W. Craig Zwick, dos 70. Depois, o coro cantará Vinde a Cristo.
Our Father in heaven.
Nosso Pai Celestial.
We combine in our expression of
nós juntamos-nos numa expressão de amor e unidos na fé neste dia, por amor por si e pelo seu Filho Jesus Cristo. Agradecemos-lhe, Pai, pelo privilégio que é nosso de hoje, de manhã ter ouvido e agora o privilégio de ouvir novamente por profetas, reveladores e videntes que o Senhor preparou, que possamos ouvir e que possamos ter uma porção do Seu Espírito sobre nós, em que todas as casas pelo mundo e também nas congregações espalhadas pelo mundo, nas sedes de destaque, que o Espírito possa levar o Evangelho ao coração das pessoas e que possamos espalhar atos de bondade e que possamos alinhar a nossa vida pela vida do Seu Filho, para que, ao nos aproximarmos desta época da Páscoa, possamos estar agradecidos pelo Seu sacrifício expiatório e que o nosso testemunho possa ser fortalecido e que a nossa fé possa aumentar, que neste dia possamos dirigir esses atos de bondade e que possamos deixar esta reunião hoje com um maior desejo de fazer o bem e de ajudar a vida, e que possa apoiar a vida do Presidente Monson, que o seu amor, a sua compaixão e a sua clarividência, a sua bondade. Estamos agradecidos por esse amor puro e por esse exemplo puro. Que o Seu Espírito possa estar connosco agora, na música e nas mensagens, para que os corações possam ser mudados e a fé aumentada. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Elton Perry e o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos. Eles serão seguidos pelo Elder O. Vincent Halleck, dos 70.
Eu tenho um muito bom amigo que me envia uma gravata nova para que eu use na sessão da conferência geral em que eu falo. Ele tem bom gosto, não acham? O meu jovem amigo tem alguns desafios que o limitam em alguns aspectos, mas, por outro lado, ele é extraordinário. Por exemplo, a sua coragem como missionário compara-se à dos filhos de Mosias. Creio que a simplicidade das suas crenças fazem com que as suas convicções sejam firmes. Eu acredito que na mente de Scott é inimaginável que alguém não seja membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e que nem todos tenham lido o Livro de Mormon e que não tenham testemunho da sua veracidade. Quero contar-lhes o que aconteceu com Scott quando ele viajou sozinho de avião para visitar o seu irmão, primeira vez que viajou de avião. Um vizinho que estava no mesmo voo ouviu a conversa de Scott com o passageiro sentado ao lado dele. Olá, meu nome é Scott. Qual é o seu nome? A pessoa ao seu lado disse-lhe, o que é que você faz? Eu sou engenheiro. Que bom! Onde é que mora? Em Las Vegas. Nós temos um templo lá. Sabe onde é que é o Templo de Mormon? Sim. É um edifício muito bonito. Você é mormon? Não. Ora, devia de ser. É uma ótima religião. Já leu o Livro de Mormon? Não. Bem, devia ler. É um livro fantástico. Eu aceito e concordo com tudo o que o Scott diz. O Livro de Mormon é um livro excelente. As palavras do profeta Joseph Smith, citadas na página introdutória do Livro de Mormon, sempre me tocaram. Eu disse aos irmãos que o Livro de Mormon era o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental da nossa religião. E que, seguindo os seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Este ano, na Escola Dominical, estamos a estudar o Livro de Mormon. À medida que nos prepararmos e participarmos nas aulas, talvez sejamos motivados a seguir o corajoso exemplo do Scott e compartilhar o nosso apreço por esse livro especial de Escrituras com não-membros da Igreja. Um tema dominante do Livro de Mormon está expresso no último versículo do primeiro capítulo de 1 Nefi. Nefi escreveu, e eis, porém, que eu, Nefi, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que Ele escolheu por causa da sua fé para torná-los fortes com o poder da libertação. Gostaria de expressar como é que o Livro de Mormon, que é uma eterna misericórdia do Senhor preservada para estes últimos dias, nos liberta ao ensinar-nos a forma pura e mais correta, a doutrina de Cristo. Muitas histórias do Livro de Mormon falam de libertação. A partida de Lehi para o deserto com a sua família esclarece como foram salvos da destruição de Jerusalém. A história dos Jareditas é uma história de libertação, tal como a história dos Muluquitas. Alma, o filho, foi libertado do pecado. Os jovens guerreiros de Elamã foram preservados na batalha. Nefi e Lehi foram libertados da prisão. O tema da libertação é evidente em todo o Livro de Mormon. Há duas histórias do Livro de Mormon que são muito semelhantes e ensinam uma importante lição. A primeira está no Livro de Mosias, a começar no capítulo 20. Lemos a respeito do rei Lemi, que morava na terra de Nefi. Os lamanitas entraram em guerra com o povo de Lemi. No desfecho da guerra, os lamanitas permitiram ao rei Lemi governar o seu povo, Mas estes tornar-se-iam escravos dos outros. Foi uma paz muito tensa quando o povo de Lemi se fartou dos maus tratos impostos pelos lamanitas, convenceram o rei a guerrear contra eles. Por três vezes foram derrotados. Pesados fartos foram-lhes impostos. Por fim, eles humilharam-se e clamaram-se vigorosamente ao Senhor, pedindo que os libertasse. No versículo 15 do capítulo 21, lemos a resposta do Senhor. E o Senhor mostrava-se vagaroso em ouvir-lhes as lamentações, por causa das suas iniquidades. Não obstante, o Senhor ouviu-lhes os lamentos e começou a abrandir o coração dos lamanitas, de modo que principiaram a aliviar-lhes a carga. Contudo, o Senhor não julgou oportuno livrá-los do cativeiro. Logo em seguida, chegou Amon com um pequeno grupo de homens de Zarahemla e, juntamente com Gideão, um dos líderes do povo de Lemi, elaboraram um plano que foi bem sucedido e fugiram dos maus tratos impostos pelos lamanitas. O Senhor foi vagaroso em ouvir o seu clamor. Porquê? Por causa das suas iniquidades. A segunda história é semelhante em muitos aspectos, mas tem algumas diferenças. O relato encontra-se em Mosias 24. Alma e o seu povo estabeleceram-se na terra de Elã. Um exército dos lamanitas chegou às fronteiras daquela terra. Eles reuniram-se e negociaram uma solução pacífica. Os líderes dos lamanitas começaram a abusar da autoridade sobre o povo de Alma e impor-lhes pesados fardos. No versículo 13, lemos: E aconteceu que a voz do Senhor lhes falou nas suas aflições, dizendo: Levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizestes comigo. Farei um convênio com o meu povo e libertá-lo-ei do cativeiro. O povo de Alma foi libertado das mãos dos lamanitas e, em segurança, trilharam um caminho de regresso para unir-se ao povo de Zarahemla. Qual é a diferença entre o povo de Alma e o povo do rei Lemi? Obviamente, havia várias diferenças. O povo de Alma era pacífico e mais justo. Já tinham sido batizados e feito um convênio com o Senhor. Humilharam-se perante o Senhor, mesmo antes das suas tribulações começarem. Todas essas diferenças fizeram com que fosse adequado e justo que o Senhor os livrasse rapidamente, da maneira milagrosa, da mão dos que os mantinham em cativeiro. Essas escrituras ensinam sobre o poder de libertação do Senhor. As profecias que predizem a vida e a missão de Jesus Cristo comprometem-nos a libertação que Ele proverá. A sua expiação e ressurreição proporcionam a todos nós um escape da morte física e, se nos arrependermos, um escape da morte espiritual, possibilitando as bênçãos da vida eterna. As promessas da expiação e da ressurreição, as promessas de vencer a morte física e espiritual, foram declaradas por Deus a Moisés, quando ele disse: Pois eis que esta é a minha obra e a minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna ao homem. Em contraste com as crenças tão bem descritas nas Sagradas Escrituras, encontramos as forças da oposição do mundo que se empenham em questionar as crenças antigas dos escritos sagrados, escritos esses que nos orientaram ao longo de muitos séculos na definição dos padrões e valores eternos para a nossa conduta na vida. Declaram que os ensinamentos da Bíblia são falsos e que os ensinamentos do Mestre são ultrapassados. Erguem a voz anunciando que todo homem deve ter a liberdade de definir os seus próprios padrões. Procuram alterar os direitos daqueles que creem, contrariando o que é ensinado nas Escrituras e nas palavras dos profetas. Que bênção é ter o relato da missão do nosso Senhor e Salvador registado no Livro de Mórmon para acrescentar uma segunda testemunha à doutrina declarada na Bíblia. Por que é importante que o mundo tenha tanta Bíblia quanto o Livro de Mórmon? Creio que a resposta se encontra no capítulo 13 do 1 Nefi. Nefi escreveu: "E falou-me o anjo, dizendo: estes últimos registros que viste entre os gentios confirmarão, e esse é o Livro de Mórmon, confirmarão a verdade dos primeiros, que são a Bíblia, que é a Bíblia, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro, e divulgarão as coisas claras e preciosas que deles foram suprimidas, e mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai Eterno e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a Ele, pois do contrário não poderão ser salvos." Nem a Bíblia, nem o Livro de Mórmon são suficientes por si mesmos. Ambos são necessários para que ensinemos e aprendamos a doutrina plena e completa de Cristo. A necessidade de um não diminui a importância do outro. Tanto a Bíblia quanto o Livro de Mórmon são necessários para a nossa salvação e exaltação. Como o presidente Ezetaf Benson ensinou de forma tão vigorosa, quando usados em conjunto, a Bíblia e o Livro de Mórmon confundem as falsas doutrinas. E eu quero encerrar citando duas histórias, uma do Velho Testamento e outra do Livro de Mórmon, para mostrar como os livros funcionam harmoniosamente. A história de Abraão começa com a sua libertação dos caldeus idólatras. Ele e a esposa Sara foram posteriormente libertados da sua tristeza, sendo-lhes prometido que, por meio da sua posteridade, todas as nações da terra seriam abençoadas. O Velho Testamento contém o relato de quando Abraão levou consigo Ló, o seu sobrinho, e saiu com ele do Egito. Sendo-lhe oferecida a primeira escolha da terra, Ló escolheu a campina do Jordão e montou a sua tenda de frente para Sodoma, uma cidade de grande iniquidade. A maioria dos problemas que Ló enfrentaria mais tarde na vida, e houve vários, teve início na sua decisão de colocar a porta da sua tenda de frente para Sodoma. Abraão, o pai dos fiéis, teve uma vida diferente. Com certeza, houve muitas dificuldades, mas a sua vida foi abençoada. Não sei para que lado se voltava à porta da tenda de Abraão, mas há um forte indício no último versículo do capítulo 13 de Gênesis, onde lemos: "E Abraão mudou as suas tendas, foi e habitou nos carvalhais de Marne, que estão junto de Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor." Embora eu não saiba a resposta, pessoalmente acredito que a porta da tenda de Abraão se voltava para o altar que ele construiu para o Senhor. Como é que eu cheguei a essa conclusão? É porque conheço a história do Livro de Mórmon sob as instruções do rei Benjamim ao seu povo quando se reuniram para ouvir o seu último discurso. O rei Benjamim instruiu-os a posicionar a porta das suas tendas de frente para o templo. Podemos ser libertados dos caminhos do mal e da iniquidade voltando-nos para os ensinamentos das Sagradas Escrituras. O Salvador é o grande libertador, pois Ele livra-nos da morte e do pecado. Declaro que Jesus é o Cristo e podemos achegar-nos a Ele lendo o Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo. Os primeiros testamentos de Jesus Cristo são o Velho e o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia. Novamente, vamos lembrar-nos como é que o meu amigo Scott escreveu o Livro de Mórmon. É um livro excelente. Testifico-vos que a grande parte da excelência do Livro de Mórmon advém da harmonia que ele tem com a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, de acordo com as Escrituras, a Leona era uma esfera esmeradamente trabalhada que possuía dois ponteiros, um dos quais indicava o caminho que a família do patriarca Lehi deveria seguir no deserto. Eu acho que sei porque é que Lehi ficou tão admirado quando viu a Leona pela primeira vez, porque me lembro da minha própria reação quando vi pela primeira vez um dispositivo de GPS em pleno funcionamento. Na minha mente tratava-se de um dispositivo moderno, esmeradamente trabalhado. De um modo que nem eu consigo imaginar, este pequeno dispositivo aqui no meu telemóvel pode localizar exatamente onde eu me encontro e indicar precisamente como chegar ao meu destino. Tanto para a minha mulher, Bárbara, quanto para mim, o GPS é uma bênção. Para a Bárbara, significa que ela não precisa de me mandar parar e pedir direções e orientações. E para mim, significa que posso ter razão ao dizer: não preciso de perguntar a ninguém. Sei exatamente onde me estou a dirigir. Irmãos e irmãs, nós temos à nossa disposição uma ferramenta ainda mais extraordinária do que o melhor GPS do mundo. Todos perdemos um rumo em algum momento da nossa vida em relação a algumas coisas. É por intermédio dos sussurros do Espírito Santo que podemos ser conduzidos de volta em segurança para o caminho certo. E é o sacrifício expiatório do Salvador que nos pode levar de volta para casa. Tanto indivíduos quanto sociedades inteiras podem se perder. Vivemos hoje numa época em que grande parte deste mundo perdeu o rumo, particularmente em relação aos valores e às prioridades no lar. Há 100 anos atrás, o presidente Joseph F. Smith vinculou a felicidade diretamente à família e admoestou-nos a concentrarmos os nossos esforços no nosso lar. Ele disse: não pode haver felicidade genuína longe e distante do lar. Não existe felicidade sem serviço, e não há serviço maior do que aquele que converte o lar numa instituição divina e que promove e preserva a vida em família. O lar é que precisa ser melhorado. Fim de citação. É no nosso lar e na nossa família que precisam de ser melhorados neste mundo cada vez mais materialistas e seculares. Um exemplo espantoso é o crescente desleixo em relação ao casamento aqui nos Estados Unidos. No início deste ano, o jornal New York Times relatou que a percentagem de crianças nascidas de mulheres solteiras ultrapassou um limiar. Mais de metade dos filhos de mulheres norte-americanas com menos de 30 anos nascem fora do casamento. Nós também sabemos que entre aqueles que se casaram nos Estados Unidos, quase metade dos casais se divorciam. Até aqueles que permanecem casados frequentemente perdem o rumo, deixando que outras coisas interfiram no seu relacionamento familiar. E igualmente preocupante é o sempre crescente vão que separa os ricos dos pobres e que se impõe entre aqueles que se esforçam para preservar os valores e os compromissos familiares e aqueles que já desistiram de o fazer. Estatisticamente, os que têm menos instrução formal e, consequentemente, menor renda têm a menor probabilidade de se casar e de ir à igreja, sendo bem mais provável que se envolvam em crimes e que tenham filhos fora dos laços do matrimónio. E estas tendências também são preocupantes em grande parte do restante do mundo. Contrário ao que muitos pensavam, a prosperidade e a instrução parecem estar ligados e a uma maior probabilidade de ter uma família e valores tradicionais. Mas a dúvida real, é claro, está na causa e no efeito. Será que alguns setores da sociedade têm valores e famílias mais fortes porque são mais instruídos e prósperos? Ou será que eles são mais instruídos e prósperos porque têm valores e famílias fortes? Nesta Igreja Mundial, sabemos que a última afirmação é verdadeira. Quando as pessoas assumem os compromissos familiares e religiosos em relação aos princípios do Evangelho, começam a progredir espiritualmente e, com frequência, materialmente também. E a sociedade, de forma geral, fortalece-se quando as famílias se tornam mais fortes. O comprometimento, o empenho com a família e com os valores são a causa básica. Quase tudo mais é um efeito. Quando os casais se casam e assumem compromissos um para com o outro, a sua chance de bem-estar económico aumenta muito. Quando os filhos nascem dentro dos laços do casamento, tendo tanto uma mãe quanto um pai, as suas oportunidades e probabilidades de sucesso profissional crescem vertiginosamente. E quando as famílias trabalham e brincam juntas, as vizinhanças e as comunidades florescem, a economia melhora e menos redes de segurança governamentais dispendiosas se fazem necessárias. Portanto, a má notícia é que a dissolução da família está a causar uma série de males sociais e económicos. Mas a boa notícia é que, tal como qualquer causa e efeito, estes males podem ser revertidos se houver uma mudança naquilo que os está a causar. As desigualdades são resolvidas pela aplicação prática de princípios e valores corretos. Irmãos e irmãs, a causa mais importante da nossa vida mortal é a nossa família. Se nos dedicarmos nesta causa, melhoraremos todos os outros aspectos da nossa vida e nos tornaremos, como povo e como igreja, num exemplo e um farol para todas as pessoas da Terra. Mas isto não é fácil num mundo em que o coração das pessoas se volta para muitas direções e o planeta inteiro parece estar constantemente a mover e a mudar numa velocidade jamais imaginada. Nada permanece igual por muito tempo. Os estilos, as tendências, a moda, o conceito do que é politicamente correto e até a noção do que é certo ou errado mudam e variam. Como predisse o profeta Isaías, o errado é retratado como sendo certo e o certo como errado. A visão espiritual fica progressivamente maior à medida de que o mal se torna cada vez mais enganador e sutil, atraindo para si as pessoas como um imã maligno. Da mesma forma que o Evangelho da Verdade e Luz atrai os sinceros de coração e as pessoas honradas da Terra que procuram as coisas moralmente corretas e boas. Podemos ser relativamente poucos em números, mas como membros desta Igreja, podemos reduzir este vão que separa as pessoas. Conhecemos o poder do serviço centralizado em Cristo, que une os filhos de Deus independentemente da sua condição espiritual ou económica. Há um ano atrás, a primeira presidência convidou-nos a participar num dia de serviço para comemorar o 75º aniversário do Programa de Bem-Estar, que ajuda as pessoas a tornarem-se mais autossuficientes. Milhões de horas foram doados pelos membros no mundo inteiro. A Igreja é um ponto seguro, é um porto seguro neste mar tempestuoso, uma âncora nas águas turbulentas da mudança e da divisão. É um farol para aqueles que valorizam e buscam a retidão. O Senhor usa esta Igreja como ferramenta para atrair aos seus filhos no mundo inteiro, para a proteção do seu Evangelho. O Espírito de Elias, que não tem fronteiras, também é um grande poder nos desígnios do Senhor para o destino eterno dos seus filhos. Citando as palavras de Malaquias, o Espírito Santo converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. A Igreja é um exemplo na conversão de corações e um catalista para o bem do mundo. Entre os membros da Igreja que se casam no templo e que frequentam regularmente as reuniões dominicais, o índice de divórcio é significativamente menor do que o mundo. E as famílias permanecem mais próximas e têm comunicação mais frequente. A saúde das nossas famílias é melhor e vivemos vários anos acima da média da população. Contribuímos por pessoa, com mais recursos financeiros e serviços aos necessitados, e temos maior probabilidade de buscar instrução superior. Saliento estas coisas não para nos vangloriar, mas para testificar que a vida é melhor e muito mais feliz quando o coração se volta para a família e quando as famílias vivem na luz do Evangelho.
So, what can we do to not become lost? First, may I suggest.
Portanto, o que podemos fazer para não nos perder? Em primeiro lugar, sugiro que estabeleçamos prioridades, que tudo o que fazemos fora do lar esteja sujeito ao que acontece no lar e em harmonia com ele. Lembre-se do conselho do presidente Harold Bailey, que disse que o trabalho mais importante será aquele que realizaremos entre as paredes do nosso próprio lar. Organizem a vossa vida de forma a reservar tempo para a oração e as escrituras e as atividades familiares. Nenhum sucesso na vida compensa o insucesso no lar. Tenha aos vossos filhos responsabilidades no lar, que os ensinem a trabalhar. Ensinem-nos que a aplicação prática do Evangelho vai afastá-los da imundície, da promiscuidade e da violência da internet, dos meios de comunicação social e dos videogames. Eles não se perderão e estarão preparados para lidar com as responsabilidades quando estas lhes forem impostas. Em segundo lugar, precisamos de fazer as coisas na ordem correta. O casamento em primeiro lugar e depois a família. Grande parte do mundo esqueceu-se desta ordem natural das coisas, achando que elas podem mudar ou até ser invertidas. Eliminem tudo, todos os vossos temores com fé e confiem no poder de Deus para vos guiar. Para vocês que ainda não se casaram, prestem muita atenção ao escolherem ao vosso companheiro ou à vossa companheira eterna. Rapazes, lembrem-se de outra coisa que o presidente Joseph S. Smith disse. Permanecer solteiro é algo que à mente superficial aparenta ser desejável, porque carrega consigo um mínimo de responsabilidades. A verdadeira culpa está nos rapazes. A falta de restrições da juventude afasta-os da senda do dever e da responsabilidade. As suas irmãs são as vítimas. Elas casar-se-iam se pudessem e aceitariam com alegria as responsabilidades de uma vida familiar. E para as moças, eu acrescentaria que vocês também não devem perder a visão desta responsabilidade. Nenhuma carreira pode dar-vos maior sentimento de realização do que a criação de uma família. Quando tiverem minha idade, reconhecerão isto ainda mais. Em terceiro lugar, maridos e mulheres, vocês devem ser parceiros iguais no vosso casamento. Leiam sempre e procurem compreender a proclamação sobre a família e, se procurem segui-la. Abstenham-se de todo o tipo de domínio injusto. Ninguém é dono do cônjuge ou dos filhos. Deus é o Pai de todos nós e deu-nos o privilégio de ter a nossa própria família, que anteriormente era apenas dele, para ajudar-nos a tornarmos mais semelhantes a ele. Como seus filhos, devemos aprender no lar a amar a Deus e a saber que podemos pedir a sua ajuda quando precisamos. Todos casados ou solteiros podem ser felizes e atenciosos em qualquer família que tiverem. E, por fim, use os recursos familiares da Igreja. Ao criar os filhos, a família pode contar com a ajuda da ala. Apoiem e trabalhem em conjunto com os líderes do sacerdócio e dos auxiliares e aproveitem as vantagens dos programas voltados para os jovens e para as famílias da Igreja. Lembrem-se de outra frase inspirada do Presidente Lee: a Igreja é o andaime no qual edificamos uma família eterna. Se por qualquer motivo vocês, individualmente ou como família, perderam o vosso rumo, então somente precisam aplicar os ensinamentos do Evangelho e do Salvador encontrados no capítulo 15 de Lucas, para corrigir a vossa rota. Neste capítulo, o Salvador narra o esforço de um pastor para procurar a sua ovelha perdida, o empenho de uma mulher que procurava uma moeda perdida e a calorosa recepção do filho pródigo que retorna ao lar. Por que é que Jesus ensinou estas parábolas? Ele queria que soubéssemos que nenhum de nós ficará tão perdido a ponto de não poder encontrar o caminho de volta por intermédio da sua expiação e dos seus ensinamentos. À medida que vocês procuram e com a vossa família viver o Evangelho e doutrina de Cristo, o Espírito Santo vai guiar-vos. Vocês vão ter um GPS espiritual que sempre vos dirá onde estão e para onde necessitam de ir. Eu presto-vos testemunho de que o Redentor ressuscitado da humanidade ama a cada um de nós e que nos prometeu, se o seguirmos, Ele guiar-nos-á de volta à presença do nosso Pai Celestial. Disto presto testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Como todos os bons pais, os meus próprios pais desejavam um futuro brilhante para os filhos. O meu pai não era membro de igreja e, devido a circunstâncias invulgares que existiam naquela época, os meus pais determinaram que os meus irmãos e irmãs e eu deveríamos deixar a nossa casa na ilha, na Samoa Americana, no Pacífico Sul, e viajar para os Estados Unidos a fim de irmos para a escola. A decisão de ficar separados de nós foi difícil para os meus pais, especialmente para a minha mãe. Eles sabiam que haveria desafios imprevisíveis ao sermos colocados num ambiente desconhecido. No entanto, com fé e determinação, seguiram em frente com o seu plano. Por ter sido criado na igreja, a minha mãe estava familiarizada com os princípios do jejum e da oração, e os meus pais sentiram que precisavam da bênção do céu para ajudar os seus filhos. Nesse espírito, começaram a reservar um dia por semana para jejuar e orar por nós. A sua visão era a de preparar os seus filhos para um futuro brilhante. Agiram de acordo com aquela visão, exercendo a sua fé e buscando as bênçãos do Senhor. Através do jejum e da oração, receberam a certeza, o conforto e a paz de que tudo ficaria bem. Como é que nós, perante os desafios da vida, adquirimos a visão necessária para fazer as coisas que nos achegarão mais ao Salvador? Ao falar sobre visão, o livro de Provérbios ensina esta verdade: não havendo profecia, o povo perece. Se quisermos prosperar e não perecer, temos de ganhar a visão de que nós mesmos, como o Salvador nos vê. O Salvador viu mais nos pescadores humildes que alguém chamou para o seguir do que eles viam em si mesmos. Teve a visão em que é que eles se poderiam tornar. Conhecia a bondade e o potencial deles e agiu de acordo com essa visão ao chamá-los. Eles não tinham experiência no início, mas à medida que o seguiam, viram o seu exemplo, aprenderam os seus ensinamentos e tornaram-se os seus discípulos. Houve um momento em que alguns dos seus discípulos deixaram de o seguir, porque as coisas que ouviram foram-lhes difíceis de entender. Consciente de que outros podiam afastar-se também, Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar? A resposta de Pedro mostrou como ele tinha mudado e adquirido a visão de quem era o Salvador. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, respondeu ele. Com essa visão, aqueles discípulos fiéis e dedicados foram capazes de fazer coisas difíceis ao viajar para pregar o Evangelho e estabelecer a Igreja depois que o Salvador partiu. Eventualmente, alguns deles sacrificaram a vida pelos seus testemunhos.
Há outros exemplos nas Escrituras de pessoas que captaram a visão do Evangelho e, em seguida, agiram de acordo com essa visão. O profeta Alma adquiriu a sua visão quando ouviu Abinadi ensinar e testemunhar corajosamente perante o rei Noé. Ele agiu de acordo com os ensinamentos de Abinadi e começou a ensinar as coisas que tinha aprendido, a batizar muitos dos que acreditavam nas suas palavras. Enquanto perseguiam os primeiros santos, o apóstolo Paulo foi convertido na estrada para Damasco. E em seguida agiu de acordo com essa visão, ao ensinar e prestar testemunho de Cristo. Atualmente há muitos rapazes, muitas moças e muitos casais idosos que responderam ao chamado de um profeta de Deus para servir missão. Com fé e coragem deixaram a sua casa e tudo o que lhes era familiar por causa da sua fé no grande bem que poderiam fazer como missionários. Ao agir de acordo com a sua visão para servir, abençoam a vida de muitos e nesse processo mudam a sua própria vida. Na conferência geral passada, o Presidente Monson agradeceu-nos pelo serviço que prestamos uns aos outros e lembrou-nos da nossa responsabilidade de ser as mãos de Deus para abençoar os seus filhos aqui na Terra. O cumprimento dessa incumbência tem sido emocionante ao vermos os membros da Igreja agir de acordo com a sua visão. Antes de o Salvador partir, compreendendo que iríamos precisar de ajuda, disse: "Não vos deixarei órfãos." Ensinou aos seus discípulos: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Esse é o mesmo Espírito Santo que pode capacitar-nos e motivar-nos a fazer as coisas que o Salvador e os nossos profetas e apóstolos modernos ensinam. Ao colocar em ação os ensinamentos dos nossos líderes, ganhamos uma compreensão mais profunda da visão que o nosso Salvador tem por nós. Nesta conferência, recebemos conselhos inspirados dos profetas e apóstolos. Estudai os seus ensinamentos e ponderai-os no vosso coração, buscando o Espírito Santo para os ajudar a adquirir uma visão desses ensinamentos na vossa vida. Com essa visão, exercei a vossa fé e agi de acordo com os seus conselhos. Examinai e estudai as Escrituras para receber mais luz e conhecimento da mensagem deles para vós. Ponderai-as no vosso coração e permiti que vos inspirem. Em seguida, agi de acordo com a vossa inspiração. Como aprendemos na nossa família, agimos quando jejuamos e oramos. A Alma falou do jejum e da oração como um modo de receber uma confirmação da verdade quando disse: "Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber estas coisas por mim mesmo." Nós também podemos aprender a lidar com os desafios da vida através do jejum e da oração. Passamos por coisas difíceis na nossa vida e isso, às vezes, diminui a nossa visão e fé para fazer as coisas que devemos fazer. Ficamos tão ocupados que muitas vezes nos sentimos sobrecarregados e incapazes de fazer mais nada. Embora cada um de nós seja diferente, sugiro humildemente que concentremos a nossa visão no Salvador e nos seus ensinamentos. O que ele viu em Pedro, Tiago e João e nos outros apóstolos que o levou a agir, convidando-os a segui-lo, tal como no caso deles, o Salvador tem uma grande visão de em quem nos podemos tornar. Precisaremos da mesma fé e coragem que os primeiros apóstolos tiveram para redirecionar a nossa atenção para as coisas que mais importam, para proporcionar felicidade duradoura e grande alegria. Quando estudamos a vida do nosso Salvador e os seus ensinamentos, nós vemos-lo no meio das pessoas a ensinar, a orar, a inspirar e a curar. Quando o imitamos e fazemos as coisas que o vimos fazer, começamos a ter a visão de em quem nos podemos tornar. Sereis abençoados com visão por intermédio da ajuda do Espírito Santo para fazer mais coisas boas. Mudanças começarão a ocorrer, trazendo uma ordem diferente para a nossa vida que vai abençoar-nos e à nossa família. Durante o seu ministério, entre os nefitas, o Salvador perguntou: "Que tipo de homens devereis ser?" E ele respondeu: "Devereis ser como eu sou. Precisamos da sua ajuda para nos tornarmos como ele é." E ele mostrou-nos o caminho. "Portanto, pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Porque aquele que pede, recebe. E ao que bate, ser-lhe-á aberto." Sei que, à medida que adquirirmos uma visão de nós mesmos como o Salvador nos vê, e ao agirmos de acordo com essa visão, a nossa vida será abençoada de maneira inesperada. Graças à visão dos meus pais, não só a minha vida foi abençoada com experiências educacionais, mas fui colocado em meio a circunstâncias que me permitiram encontrar e aceitar o Evangelho. E o mais importante é que aprendi a importância de ter pais bons e fiéis. Em termos simples, a minha vida mudou para sempre. Assim como a sua visão levou os meus pais a jejuar e a orar pelo bem-estar dos seus filhos, e assim como a visão dos primeiros apóstolos os levou a seguir o Salvador, essa mesma visão está ao nosso alcance para nos inspirar e ajudar a agir. Irmãos e irmãs, somos um povo com uma história de visão, fé e coragem para agir. Vê de onde chegamos e as bênçãos que recebemos. Crede que Ele pode abençoar-nos com visão na nossa vida e com coragem para agir. Eu presto-vos o meu testemunho do Salvador e do seu desejo de que voltemos à sua presença. Para isso, temos de ter fé para agir, para segui-lo e para ser como Ele é. Em vários momentos da nossa vida, Ele estende a sua mão e convida-nos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim como o Salvador viu um grande potencial nos seus primeiros discípulos, Ele também vê o mesmo em nós. Que possamos ver-nos como o Salvador nos vê. Oro para que tenhamos essa visão com a fé e a coragem de agir, em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação cantarão agora Juventude da Promessa. Ao término do hino, ouviremos os elders Larry Y. Wilson, David F. Evans e Paul B. Piper, dos 70. Eles serão seguidos pelo elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Esta é a 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Oh,
Um mês e pouco depois de nos casarmos, a minha mulher e eu fizemos uma longa viagem de carro. A mulher estava a conduzir e eu estava a tentar relaxar. Eu digo tentava porque a estrada em que estávamos tinha a fama de ter muitos radares e a minha mulher tinha na época a leve tendência de carregar no acelerador. Eu disse, estás a ir muito rápido, reduz a velocidade. A minha esposa disse, bem, já conduzo há quase 10 anos e nunca ninguém, além do instrutor de condução, teve que me dizer como é que eu devo conduzir. Por isso respondeu, o que te dá o direito de me dizer como é que eu devo conduzir? Eu não fazia a menor ideia de como responder àquela pergunta. No entanto, sentindo que precisava de estar à altura das minhas novas responsabilidades como casado, eu disse, não sei, porque sou teu marido e tenho o sacerdócio.
Brethren, just a quick tip.
Queridos irmãos, só vou-vos dar uma dica. Se estiverem numa situação semelhante, essa não é a resposta correta. Sou feliz para dizer-vos que aquela foi a única e a primeira vez que cometi esse erro. Doutrina Convênios explica que o direito de usar o sacerdócio no lar ou em qualquer outro lugar está diretamente ligado à retidão individual. Os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. O versículo prossegue alertando que perdemos esse poder quando exercemos controle ou domínio ou coação sobre a alma dos outros em qualquer grau de iniquidade. Esta Escritura diz que precisamos liderar pelos princípios da retidão. Esses princípios aplicam-se a todos os líderes da Igreja, bem como ao pai e à mãe no lar. Perdemos o nosso direito ao Espírito do Senhor e a qualquer autoridade que recebemos de Deus quando exercemos controle sobre outra pessoa de forma injusta. Podemos até achar que esses métodos são para o bem da pessoa que está a ser controlada. Mas sempre que tentamos cumprir a retidão, alguém que pode e deve exercer o próprio arbítrio moral, estamos a agir de modo injusto. Quando for necessário determinar limites firmes para alguém, tais limites devem ser sempre definidos com paciência amorosa e de forma a ensinar princípios eternos. Simplesmente não podemos forçar os outros a fazerem a coisa certa. As Escrituras deixam claro que essa não é a forma de Deus agir. A coação cria ressentimento, causa desconfiança e faz com que as pessoas se sintam magoadas ou que são incompetentes. Perdem-se oportunidades de ensino quando a pessoa controladora presume orgulhosamente que tem todas as respostas certas para os outros. As Escrituras declaram que é a natureza e índole de quase todos os homens exercer esse domínio injusto. Portanto, devemos estar cientes de que essa é uma armadilha em que facilmente podemos cair. As mulheres, igualmente, podem exercer injusto domínio, embora as Escrituras identifiquem o problema, especialmente em relação aos homens. O domínio injusto, com frequência, vem acompanhado de críticas constantes e da recusa em demonstrar aprovação ou amor. Aqueles que são submetidos a esse domínio sentem que jamais conseguem agradar os líderes, pai ou mãe, e que vão fracassar. Pais sábios devem ponderar sobre quando os filhos estão prontos a começar a exercer o arbítrio em cada setor da sua vida. Mas se os pais retirarem o poder de tomar todas as decisões e considerarem isso o seu direito, eles limitam o crescimento e desenvolvimento dos filhos. Os filhos permanecem no lar por um tempo limitado. Se esperarmos até que saiam de casa para entregar-lhes o controle da sua liberdade, se jamais tiverem liberdade de tomar nenhuma decisão importante enquanto estão em casa, esses filhos, em geral, rebelam-se contra essa coação e tornam-se incapazes de tomar decisão própria. Os pais sábios preparam os filhos para que eles sejam autossuficientes nas suas decisões. Proporcionam oportunidade de crescimento à medida que os filhos adquirem maturidade espiritual para exercer devidamente o seu arbítrio. E sim, isso significa que os filhos às vezes vão cometer erros e vão aprender com eles. Tivemos uma experiência na nossa família que nos ensinou a ajudar os filhos a desenvolver a capacidade de fazer escolhas. A nossa filha Mary era uma grande jogadora de futebol. Um dia estava num campeonato e chegou ao final do campeonato, que, obviamente, seria jogado no sábado, no domingo. Na sua adolescência, Mary foi ensinada que o dia do Senhor era para descanso e renovação espiritual e não para recreação. Mesmo assim, ela sentiu a pressão dos treinadores e dos colegas de participar no jogo para não deixar ninguém ficar mal. Perguntou-nos o que é que devíamos fazer. Nós não queríamos tomar a decisão por ela. E achamos que nessa altura ela estava pronta para tomar uma decisão espiritual por si própria. Lemos algumas escrituras com ela e incentivamos a Mary a orar e a pensar a respeito do assunto. Passados uns dias, ela anunciou a sua decisão. Ela decidiu jogar no domingo. E agora, o que é que devíamos fazer? Depois de conversar mais um bocadinho, sentir a confirmação do Espírito, fizemos o que havíamos prometido e permitimos que ela tomasse a própria decisão de jogar. Depois do fim do jogo, Mary caminhou lentamente em direção à mãe, que a esperava. Oh mãe, disse ela, sinto-me muito mal. Nunca mais quero sentir-me assim outra vez. Nunca mais vou jogar outra vez no domingo. E ela nunca mais o fez. A Mary agora aprendeu o princípio da observância do Dito Senhor. Se a tivéssemos obrigado a não jogar, nós teríamos-lhe retirado essa preciosa experiência de ensino com o Espírito. Como podemos ver, para ajudar os nossos filhos a exercer devidamente o seu arbítrio, é preciso que os ensinemos a orar e a receber respostas às suas orientações. Precisamos também ensiná-los a serem obedientes aos princípios do Evangelho. Ao criar a nossa família, decidimos que a nossa meta era ajudar os nossos filhos a estabelecer a sua própria comunicação com o céu. Sabíamos que, no final, eles precisariam de confiar no Senhor e não em nós. Brigham Young disse, dentre todos os deveres exigidos dos homens, escolheria principalmente ou primeiramente e acima de tudo o dever de invocar o nosso Senhor e Deus até que pudéssemos abrir a via de comunicação dos céus à terra, de Deus à nossa própria alma. Mary recebeu resposta às suas orações em outras situações anteriores e tínhamos a certeza de que a nossa filha tinha essa via de comunicação aberta com os céus na sua vida. Assim, ela aprendeu algo positivo com a sua experiência e ficou melhor preparada para fazer melhores escolhas no futuro. Sem uma ligação com o Espírito, os filhos e os pais poderiam justificar todo o tipo de decisões erradas em nome do exercício do seu arbítrio. A promessa das Escrituras é de que aqueles que são prudentes e tiverem tomado o Santo Espírito por seu guia não serão enganados. Outro trágico efeito colateral do injusto domínio pode ser a perda da confiança no amor de Deus. Conheci pessoas que estiveram sujeitas a líderes ou pais exigentes e controladores e vi que elas achavam difícil, que era difícil para elas sentir o amor do Pai Celestial, que os susteria e os motivaria ao longo do caminho da retidão. Se quisermos ajudar aqueles que estão sob a nossa mordomia a criar importantíssimas ligações com o céu, precisamos ser o pai, o tipo de pais ou líderes descritos na secção 121 de Doutrina e Convênios. Precisamos de agir somente com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Presidente Henry B. Eyring disse, de toda a ajuda que podemos oferecer aos jovens, a maior será permitir que sintam a nossa confiança de que eles estão no caminho de volta ao lar, rumo à presença de Deus, e que eles conseguirão lá chegar. Ao ponderar os princípios que devem guiar-nos na Igreja e no lar, gostaria de encerrar com uma ilustração contida na biografia do Presidente Monson. Anne Dibb, filha do casal Monson, disse que até hoje, quando ela entra pela porta da frente da casa na qual foi criada, o pai diz, "Oh, vejam quem é que aqui está." Estamos tão contentes em receber-te. Como estás bonita. E ela prossegue, os meus pais sempre me elogiam. Não importa a maneira como eu pareço e ou o que estive a fazer. Quando eu vou visitar os meus pais, eu sei que sou amada, sou elogiada e eles fazem-me sentir que sou bem-vinda, que estou em casa. Irmãos e irmãs, este é o modo de agir do Senhor. Mesmo que tenhais sido maltratados no passado, sei que o Senhor deseja que se acheguem a Ele. Todos são amados, todos são bem-vindos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Durante esta conferência e em outras reuniões recentes, muitos de nós perguntámos o que poderíamos fazer para ajudar a edificar a Igreja do Senhor e ver um crescimento real na área onde resido. Nesta e em qualquer outra obra, o trabalho mais importante é sempre o que realizamos dentro do nosso próprio lar e família. É nas famílias que a Igreja é estabelecida e o real crescimento ocorre. Devemos ensinar aos nossos filhos os princípios e doutrinas do Evangelho. Precisamos ajudá-los a ter fé em Jesus Cristo e prepará-los para o batismo quando tiveram 8 anos de idade. Precisamos nós mesmos ser fiéis para que eles vejam o nosso exemplo de amor ao Senhor e à sua Igreja. E isto ajuda os nossos filhos a sentir alegria no cumprimento dos mandamentos, na felicidade da família e na gratidão do serviço ao próximo. Dentro do nosso lar, devemos seguir o padrão providenciado por Nefi ao dizer trabalhamos diligentemente para persuadir os nossos filhos a acreditar em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com as nossas profecias para que os nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão dos seus pecados. Trabalhamos diligentemente para proporcionar estas bênçãos aos nossos filhos, frequentando a igreja com eles, realizando a reunião familiar e lendo as escrituras em família. Oramos diariamente com a nossa família, aceitamos chamados, visitamos os enfermos e solitários e fazemos outras coisas que permitem que os nossos filhos saibam que os amamos e que amamos ao nosso Pai Celestial, ao seu Filho e à sua Igreja. Falamos e profetizamos sobre Cristo ao ensinar uma lição numa noite familiar ou sentarmos com uma criança para falar do amor que temos por ela e ao prestar o nosso testemunho do Evangelho restaurado. Podemos escrever a respeito de Cristo enviando cartas aos que estão distantes. Os missionários no campo, os filhos nas forças armadas e os nossos entes queridos são todos abençoados pelas cartas que escrevemos. As cartas de casa não são apenas rápidos e-mails. As cartas reais proporcionam algo tangível que se pode tocar, ponderar e antes de orar. Ajudamos aos nossos filhos a confiar na expiação do Salvador e conhecer o perdão de um Pai Celestial amoroso, demonstrando amor e perdão no nosso próprio papel de pais. O nosso amor e perdão não apenas atrairão os nossos filhos para perto de nós, mas também edificarão a fé, na certeza de que o seu Pai Celestial os ama e Ele os perdoará caso se arrependam e se esforcem para agir melhor e ser melhores. E eles confiarão nesta verdade por viverem o mesmo com os seus pais terrenos. Além do trabalho que faremos dentro da nossa própria família, Nefi ensinou que trabalhamos diligentemente para persuadir os nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, todos temos a bênção e a responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Alguns deles que acreditam que precisam do Evangelho na vida, ainda não são membros da Igreja. Alguns já estiveram connosco, mas precisam de sentir novamente a alegria que sentiram quando aceitaram o Evangelho anteriormente na vida. O Senhor ama tanto a pessoa que nunca teve o Evangelho, quanto a pessoa que volta para Ele. Para Ele e para nós. Isso não importa. Tudo é só um trabalho. É o valor das almas, sejam quais forem as suas condições, que é grande para o nosso Pai Celestial, para o seu Filho e para nós. A obra do nosso Pai Celestial e do seu Filho é de levar a efeito a imortalidade e vida eterna de todos os seus filhos, independentemente das suas circunstâncias atuais. Temos a bênção de ajudar nesta grande obra. O presidente Thomas S. Monson explicou como podemos ajudar a dizer as nossas experiências missionárias precisam de ser mais atuais. Não basta lembrarmos e ponderarmos as experiências passadas. Para nos sentirmos realizados, temos de continuar a trabalhar o Evangelho e compartilhar o Evangelho de modo natural e normal. O trabalho de partilhar o Evangelho de modo natural e normal com aqueles com quem temos carinho e amor será a obra e a alegria da nossa vida. Quero contar-vos duas dessas experiências. Dave Orchard cresceu na cidade do Lago Salgado, onde a maioria dos seus amigos eram membros da igreja. Eles tiveram grande influência sobre ele. Além disso, os líderes da igreja da sua vizinhança sempre o convidavam para as atividades. Embora não estivessem filiados à igreja naquela época, os seus anos de formação foram abençoados pela influência de bons amigos santos dos últimos dias e por atividades patrocinadas pela igreja. Depois de entrar na faculdade, mudou de casa e a maioria dos seus amigos partiu para a missão. Ele sentiu falta da sua influência na sua vida. Um dos amigos de David no liceu continuava em casa. Este amigo reunia-se todas as semanas com o seu bispo no empenho de colocar a sua vida em ordem e poder servir como missionário. Ele e o Dave tornaram-se companheiros de quarto e, como seria natural e normal, conversaram sobre o motivo pelo qual ele não estava a servir como missionário e porque se reunia frequentemente com o seu bispo. O amigo expressou a sua gratidão e respeito pelo bispo e pela oportunidade de se arrepender e de servir. Perguntou então a Dave se ele gostaria de o acompanhar na entrevista seguinte. Que convite! Mas no contexto da sua amizade e circunstâncias, foi algo natural e normal. Dave concordou e pouco depois, ele mesmo passou a ter entrevistas regulares com o bispo. Isto levou Dave a decidir falar com os missionários, a adquirir um testemunho de que o Evangelho era verdadeiro e foi marcada uma data para o seu batismo. Dave foi batizado pelo seu bispo e um ano depois, Dave Orchard e Catherine Evans casaram-se no templo. Tiveram 5 belos filhos. Catherine é a minha irmã mais nova. Sempre serei grato àquele bom amigo que, juntamente com um bom bispo, trouxeram o Dave para a igreja. Quando Dave falou da sua conversão e prestou testemunho do que lhe aconteceu, ele fez a seguinte pergunta. Então, valeu a pena? Valeu a pena todo o empenho dos amigos e dos líderes, dos jovens e do meu bispo ao longo de todos aqueles anos, só para que um único rapaz fosse batizado? Depois, apontando para Catherine e para os seus 5 filhos, ele disse, bem, pelo menos para a minha mulher e aos nossos 5 filhos, a resposta é sim. Sempre que o Evangelho é compartilhado, nunca é apenas um rapaz. Sempre que ocorre uma conversão ou alguém volta para o Senhor, é uma família que se salva. À medida que os filhos de Dave e Catherine cresceram, todos aceitaram o Evangelho. Uma filha e 2 filhos serviram como missionários e outra acabou de receber o seu chamado para servir numa missão alpina de língua alemã. Os 2 mais velhos casaram-se no templo e o mais novo está agora no liceu, fiel em todos os aspectos. Valeu a pena? Sim, valeu. A irmã Eileen Waite assistiu à mesma conferência de destaque em que Dave Orchard contou como foi convertido. Durante essa conferência, ela só conseguia pensar na sua própria família, em especial na sua irmã Michelle, que há muito estava afastada da igreja. Michelle era divorciada e criava os 4 filhos sozinha. Eileen sentiu-se inspirada a enviar-lhe um exemplar do livro do Elder M. Russell Ballard, Nossa Busca da Felicidade, juntamente com o seu testemunho, e foi o que fez. Logo na semana seguinte, outra amiga disse a Eileen que também sentia que devia entrar em contato com a Michelle. Aquela amiga também escreveu um bilhete para a Michelle, compartilhando o seu testemunho e expressando o seu amor. Não é interessante a frequência com que o Espírito trabalha com várias pessoas para ajudar as pessoas que necessitam de algo? O tempo passou, Michelle ligou para Eileen e agradeceu-lhe pelo livro. Disse que estava a começar a reconhecer o vazio espiritual que havia na sua vida. Eileen disse-lhe que sabia que a paz que ela procurava podia ser encontrada no Evangelho. Disse que a amava e queria que ela fosse feliz. Michelle começou a fazer mudanças na sua vida. Pouco depois, ela conheceu um homem maravilhoso que era ativo na igreja. Casaram-se um ano depois e foram selados no templo de Ogden. Recentemente, seu filho de 24 anos foi batizado. Aos outros membros da família de Michelle e para todos os que não sabem que a igreja é verdadeira, convido-vos a considerar em espírito de oração se a igreja é verdadeira. Permiti que a vossa família, amigos e missionários vos ajudem. Quando souberem que é verdadeira, o que de facto é, Venham e juntem-se a nós, tomando o mesmo passo na vossa vida. O final desta história ainda não foi escrito, mas muitas bênçãos foram concedidas àquela mulher maravilhosa e à sua família, quando as pessoas que a amavam e que a amam colocaram em prática uma inspiração e, de modo natural e normal, compartilharam seu testemunho e a convidaram a voltar. Pensei muito nestas duas últimas histórias da vida. Um rapaz que se esforçava para colocar a vida em ordem ajudou outro rapaz que buscava a verdade. Uma mulher compartilhou o seu testemunho e a sua fé com a irmã que estivera afastada da igreja por 20 anos. Se orarmos e perguntarmos ao Pai Celestial quem podemos ajudar e prometemos colocar em prática essa inspiração que Ele nos der, fazendo-nos saber como podemos ajudar, Ele responderá às nossas orações e nos tornaremos instrumentos nas Suas mãos para fazer a Sua obra. O catalisador disto é colocar em prática com amor a inspiração dada pelo Espírito. Ao ouvir estas experiências em que o Evangelho foi compartilhado de modo normal e natural com as vossas pessoas queridas, muitos de vocês sentiram as mesmas coisas que Eileen Wade sentiu. Vocês pensaram em alguém que devem ajudar e continuar a voltar, ou convidar a voltar, ou a compartilhar com essas pessoas os vossos sentimentos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Convido-vos a colocar em prática, sem demora, esta inspiração. Conversem com os vossos amigos ou membros da família. Façam-no de forma natural e normal. Façam com que as pessoas saibam do vosso amor por elas e pelo Senhor. Os missionários podem ajudar. O meu conselho para vocês é o mesmo que o Presidente Monson nos deu tantas vezes neste mesmo púlpito. Nunca demorem em atender a uma inspiração. Ao colocar em prática a inspiração, fazendo com amor, observem como o Pai Celestial usa a vossa disposição para agir, para realizar um milagre na vossa vida e na vida da pessoa com quem se importam. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos edificar a sua igreja e ver um crescimento real se trabalharmos para proporcionar as bênçãos do Evangelho aos nossos familiares e entes queridos. Esta é a obra do nosso Pai Celestial e do Seu Filho. Eu sei que eles vivem e que respondem às nossas orações. Se colocarmos em prática esta inspiração, tendo fé na sua capacidade de realizar um milagre, ocorrerão milagres e vidas serão mudadas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há cerca de 1500 anos antes de Cristo, um pastor foi atraído a um arbusto ardente nas encostas do Monte Horeb. Esse encontro divino deu início à transformação de Moisés, de um pastor para um profeta, e do seu trabalho de pastoreio de ovelhas para a coligação de Israel. 1300 anos mais tarde, um privilegiado jovem sacerdote, na corte de um rei, foi cativado pelo testemunho de um profeta condenado. Esse encontro deu início à evolução de alma, de servo da corte a servo de Deus. E o seu foco de uma busca de posição social a simplesmente servir. Quase 2000 anos depois, um rapaz de 14 anos de idade entrou numa floresta em busca de uma resposta a uma pergunta sincera. O encontro de Joseph Smith no bosque colocou-o no caminho para se tornar um profeta e também da restauração. As vidas de Moisés, Alma e Joseph Smith foram alteradas devido a encontros com o Divino. Estas experiências serviram para os fortalecer de modo a permanecessem fiéis ao Senhor e à sua obra por toda a sua vida, apesar de uma oposição avassaladora e das difíceis provações que se seguiram. As nossas experiências com o Divino talvez não sejam tão diretas ou drásticas, tampouco os nossos desafios tão assustadores. Contudo, tal como aconteceu com eles, a nossa força para perseverar até ao fim depende do facto de reconhecermos, lembrarmos-nos e considerarmos sagrado aquilo que recebemos dos céus. Atualmente, a autoridade, as chaves e as ordenanças foram restauradas na Terra. Há também escrituras e testemunhas especiais. Aqueles que buscam Deus podem receber o batismo para a remissão dos pecados e a confirmação pela imposição das mãos para o batismo de fogo e do Espírito Santo. Com essas preciosas dádivas restauradas, os nossos encontros com o Divino, na sua maioria, envolverão o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo sussurra com suave voz e testifica de Jesus, que ama por todos nós. Deixa que o Santo Espírito de Deus vos guie e que Ele vos ensine aquilo que é verdade. Ele testificará de Cristo. E o caminho vem mostrar, que nos leva ao céu e à luz.
Ao buscarmos respostas vindas de Deus, sentimos a voz mansa e delicada sussurrar ao nosso espírito. Esses sentimentos e impressões são tão naturais e subtis que podemos deixá-las passar ao lado, ou despercebidas, e atribuí-las à razão ou à intuição. Estas mensagens individuais testificam do amor e cuidado que Deus tem por cada um dos seus filhos e pelas suas missões mortais pessoais. A reflexão diária e o registro das impressões que vêm do Espírito têm o duplo propósito de ajudar-nos a reconhecer os nossos encontros pessoais com o Divino e a preservar um relato dessas experiências para nós próprios e para a nossa posteridade. O registro desses sentimentos é também um reconhecimento formal da nossa gratidão a Deus, porque em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa a sua ira, a não ser contra os que não confessam a sua mão em todas as coisas. No tocante ao que recebemos pelo Espírito, o Senhor disse: lembrai-vos de que aquilo que vem de cima é sagrado. A sua declaração é mais do que um lembrete. Também é uma definição e uma explicação. Luz e conhecimento do céu são sagrados. São sagrados porque o céu é a sua fonte. Sagrado significa digno de veneração e respeito. Ao designar algo como sagrado, o Senhor indica que esse algo tem maior valor e prioridade do que quaisquer outras coisas. As coisas sagradas devem ser tratadas com maior cuidado, receber maior deferência e ser apreciadas com maior reverência. Sagrado significa mais elevado na hierarquia dos valores celestes. Aquilo que é sagrado para Deus só se torna sagrado para nós através do exercício do arbítrio. Cada um de nós tem de aceitar e considerar sagrado aquilo que Deus define como sagrado. O Senhor envia luz e conhecimento do céu e convida-nos a receber o que Ele enviou e a considerá-lo sagrado. Mas há uma oposição em todas as coisas. O oposto do sagrado é o profano, ou secular, aquilo que é temporal ou mundano. As coisas mundanas competem sempre com as sagradas para atrair a nossa atenção e prioridades. O conhecimento secular é essencial ao nosso dia-a-dia. O Senhor instrui-nos a buscar conhecimento e sabedoria, a estudar e a aprender dos melhores livros e a conhecer idiomas, línguas e povos. Portanto, a escolha de colocar o sagrado acima do secular é uma questão de prioridade relativa e não de exclusividade. É bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. A batalha pela prioridade entre o sagrado e o secular no coração do homem pode ser ilustrada pelo que aconteceu com Moisés na sarça ardente. Ali, Moisés recebeu o seu chamado sagrado diretamente de Jeová para que libertasse os filhos de Israel do cativeiro. Contudo, inicialmente, o seu conhecimento secular sobre o poder do Egito e do faraó fez com que duvidasse. Por fim, Moisés exerceu fé na palavra do Senhor, subjugou o seu conhecimento secular e confiou no sagrado. Essa confiança deu-lhe o poder para vencer as tentações temporais e conduzir Israel para fora do Egito. Depois de escapar dos exércitos de Noé para logo a seguir ser submetido à escravidão sobre as mãos de Amolon, Alma poderia ter duvidado do testemunho que recebeu ao ouvir Abinadi. Contudo, ele confiou no sagrado e recebeu forças para perseverar e vencer as suas tribulações temporais. Joseph Smith enfrentou um dilema nos primeiros dias da tradução do Livro de Mórmon. Ele sabia da natureza sagrada das placas e do trabalho de tradução, mas mesmo assim foi persuadido por Martin Harris a dar prioridade às questões temporais da amizade e das finanças e contrariar as instruções sagradas. Consequentemente, perdeu-se o manuscrito da tradução. O Senhor repreendeu Joseph por entregar aquilo que era sagrado à iniquidade e tirou-lhe por algum tempo as placas e o dom de tradução. Quando as prioridades de Joseph foram devidamente restabelecidas, as coisas sagradas foram devolvidas e o trabalho prosseguiu. O Livro de Mórmon relata outros exemplos da batalha pela prioridade do sagrado. Fala sobre os fiéis cuja fé os conduziu à árvore da vida para partilhar do seu sagrado fruto.
absoluto, o amor de Deus. Depois, a chacota dos que estavam no grande e espaçoso edifício fez com que os fiéis desviassem sua atenção do sagrado para o secular. Mais tarde, os nefitas escolheram o orgulho e negaram o espírito de profecia e revelação. Cito, zombando de tudo quanto era sagrado. Fim de citação. Até alguns dos que haviam testemunhado pessoalmente os sinais e milagres associados ao nascimento do Senhor rejeitaram as manifestações sagradas do céu e aceitaram explicações seculares. Hoje a luta continua. Como o Elder Cook ensinou ontem, as vozes seculares crescem em volume e intensidade. As cada vez mais incitam os fiéis a abandonar crenças que o mundo considera irracionais e irrazoáveis. Como vemos por um espelho em enigma e não conhecemos o significado de todas as coisas, por vezes podemos sentir-nos vulneráveis e com a necessidade de maior certeza espirituais. O Senhor disse a Oliver Cowdery, se desejas mais um testemunho, volve a tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade dessas coisas. Não dei paz à tua mente sobre quanto ao assunto? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? O Senhor recordou a Oliver e a nós a confiar no sagrado e o nosso ao sagrado testemunho especial quando a nossa fé é desafiada. Tal como Moisés, Alma e Joseph antes, estas experiências divinas servem de âncoras divinas que nos mantêm em segurança e no caminho correto em alturas de provações. O sagrado não pode ser capitulado selectivamente. Aqueles que decidem abandonar, mesmo que só uma coisa sagrada, ficarão com a mente obscurecida e a menos que se arrependam a luz que possuíam ser-lhes atirada. Sem a âncora do sagrados ficarão moralmente à deriva num oceano do secular. Em contraste, aqueles que consideram santas as coisas sagradas recebem promessas. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz, e essa luz se torna mais e mais brilhante até ao dia perfeito. Que o Senhor nos abençoe para que sempre e para sempre reconheçamos, recordemos e consideremos sagrado tudo o que recebemos dos céus. Eu testifico que se assim o fizermos, teremos poder para suportar as provações e vencer os desafios dos nossos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Um jornalista de uma importante revista do Brasil investigou a Igreja ao preparar a publicação de um artigo de destaque. Ele analisou a nossa doutrina e visitou o Centro de Treinamento Missionário e o Centro de Auxílio Humanitário, conversou com amigos da Igreja e com outros que não eram tão amigos da Igreja. Na entrevista que fez comigo, o jornalista parecia sinceramente intrigado ao perguntar como é que alguém não pode considerá-los cristãos. Eu sabia que ele estava a referir-se à Igreja. Mas a minha mente, de alguma forma, formulou a pergunta de forma mais pessoal e questionei-me: será que a minha vida reflete o amor e a devoção que eu sinto pelo Salvador? Jesus perguntou aos fariseus: que pensais vós de Cristo? Na avaliação final, o nosso discipulado pessoal não será julgado por amigos nem inimigos. Em vez disso, como Paulo disse, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E naquele dia, a pergunta importante para cada um de nós será: o que pensa Cristo de mim? Mesmo com o seu amor por toda a humanidade, Jesus referiu-se de modo reprovador a alguns ao seu redor, chamando-os de hipócritas, insensatos e praticantes da iniquidade. A outros, ele chamou em aprovação de filhos do reino e luz do mundo. Com desaprovação, chamou alguns de cegos e infrutíferos. E elogiou outros, chamando-os de limpos de coração e ávidos por retidão. Lamentou que alguns fossem incrédulos e do mundo, mas a outros considerou escolhidos, discípulos, amigos. Portanto, cada um de nós deve perguntar-se: o que pensa Cristo de mim? O Presidente Monson disse que nos nossos dias as pessoas estão a afastar-se das coisas espirituais, com os ventos de mudança a superar ao nosso redor e a fibra moral da sociedade a desintegrar-se diante dos nossos olhos. É uma época de crescente descrença e desprezo em relação a Cristo e aos seus ensinamentos. Neste ambiente turbulento, regozijamo-nos por ser discípulos de Jesus Cristo. Vemos a mão do Senhor em tudo à nossa volta. O nosso destino está lindamente traçado diante de nós. Jesus orou, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Ser um discípulo nestes dias decisivos será um distintivo de honra por todas as eternidades. As mensagens que ouvimos nesta conferência são marcos, sinalizadores do Senhor na nossa jornada do discipulado. Ao ouvirmos os discursos dos últimos dias, orando por orientação espiritual e ao estudarmos e orarmos a respeito das mensagens nos dias que virão, o Senhor vai abençoar-nos com uma orientação personalizada por meio do Espírito Santo. Esses sentimentos dirigem-nos cada vez mais a Deus, levando-nos a arrepender-nos, obedecer e a confiar. O Salvador responde aos nossos atos de fé. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O convite de Jesus, vem e segue-me, não é apenas para os que estão preparados para competir numa Olimpíada espiritual. Na verdade, o discipulado não é, de forma alguma, uma competição, mas um convite a todos. A nossa jornada de discípulos não é uma corrida rápida na pista, nem sequer uma longa maratona. Na realidade, é uma caminhada longa de toda uma vida rumo ao mundo mais celestial. O seu convite é uma conclamação a um dever diário. Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Talvez não estejamos na nossa melhor forma todos os dias, mas se estivermos empenhados, o convite de Jesus está repleto de incentivo e esperança. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Onde quer que estejam, na estrada do discipulado, estáis no caminho certo, o caminho que conduz à vida eterna. Juntos, podemos erguer e fortalecer uns aos outros nos grandes e importantes dias que estão para vir. Sejam quais forem as dificuldades que enfrentarmos, as fraquezas que nos restringirem ou as impossibilidades que nos rodearem, tenhamos fé no Filho de Deus que declarou: tudo é possível ao que crê. Quero compartilhar dois exemplos de discipulado em ação. O primeiro é da vida do presidente Thomas Monson, demonstrando o poder da simples bondade e do ensinamento de Jesus. O maior dentre vós será o vosso servo. Há quase 20 anos, o presidente Monson falou numa conferência geral sobre uma menina de 12 anos que estava com cancro. Contou como é que ela tinha coragem e a bondade dos seus amigos que a levaram ao colo até ao cume do Monte Timpanogos. Há poucos anos, conheci a moça, Jamie Brinton, e ouvi a história na sua perspectiva. A perspectiva de que o presidente Monson tinha feito por ela. A Jamie conheceu o presidente Monson em 1993, um dia depois de saber que um inchaço surgira no seu joelho direito, era um cancro ósseo de rápido crescimento. Com a ajuda do pai dela, o presidente Monson deu-lhe uma bênção de sacerdócio, prometendo: Jesus estará à tua direita e à tua esquerda para erguer-te. Ao deixar a sala dele naquele dia, Jamie disse que desatou um balão que estava amarrado à cadeira de rodas e deu-lhe ao presidente. E no balão dizia: você é o máximo. Eram as palavras escritas. Durante o tratamento de quimioterapia, pia e surgia para salvar-lhe a perna, o Presidente Monser não se esqueceu dela. Jamie disse, o Presidente Monser foi um exemplo do que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele ergueu-me da tristeza por uma grande e duradoura esperança. 3 anos após o seu primeiro encontro, Jamie foi novamente à sala do Presidente Monser. No final da reunião, ele fez algo que Jamie jamais esqueceria. Muito típico do Presidente Monser. Ele surpreendeu-a com o mesmo balão que ela lhe havia dado 3 anos antes. Você é o máximo, dizia o balão. Ele tinha-o guardado, sabendo que ela voltaria à sua sala quando ficasse curada do cancro. 14 anos depois do seu primeiro encontro, o Presidente Monson realizou o casamento de Jamie Palmer e Jason Brinton no Templo de Salt Lake. Podemos aprender muito com o discipulado do Presidente Monson. Com frequência, ele lembra as autoridades gerais a ter em mente esta simples pergunta. O que Jesus faria? Jesus disse aos líderes da sinagoga, não temas, crê somente. O discipulado é acreditar nele nos momentos de paz e acreditar nele nos momentos difíceis. Quando a nossa dor e temor somente são amenizados pela convicção de que Ele nos ama e que Ele cumpre as suas promessas. Recentemente conheci uma família que é um belo exemplo de como cremos nele. Olga e Solin Santelos, do Porto Prince, Haiti, contaram-me a sua história. Em 12 de janeiro de 2010, Olga estava no trabalho e Solin estava na igreja quando ocorreu o terremoto devastador no Haiti. Os seus 3 filhos, Gansy, de 5 anos, Angie, de 3 anos, e Gansley, de 1 ano, estavam no seu apartamento com uma amiga. A devastação foi terrível em toda a parte. Como se lembram, dezenas de milhares perderam a vida naquele mês de janeiro no Haiti. Olga e Solin correram para o seu apartamento a fim de procurar as crianças. O prédio de 3 andares onde a família Santanilus morava tinha desabado. As crianças não escaparam. Nenhum trabalho de resgate seria efetuado num edifício tão completamente destruído. Olga e Solin tinham ambos servido como missionários de tempo integral e tinham-se casado no templo. Eles acreditaram no Salvador e nas suas promessas. Ainda assim, ficaram arrasados, choraram incontrolavelmente. O Olga disse-me que na sua hora mais tenebrosa, ele começou a orar. Pai Celestial, se for Tua vontade, e se houver apenas um dos meus filhos vivos, por favor, ajuda-nos. Caminhou diversas vezes ao redor do edifício a orar por inspiração. Os vizinhos tentavam consolá-lo e ajudá-lo a aceitar a perda dos seus filhos. Olga continuou a caminhar à volta das ruínas do prédio desabado, com esperança e a orar. Então, algo extremamente milagroso aconteceu. Olga ouviu o quase inaudível choro de um bebê. Era o choro do seu bebê. Por horas, os vizinhos escavaram freneticamente os escombros, arriscando a própria vida. Na escuridão da noite, no meio dos estridentes barulhos de martelos e picaretas, a equipa de resgate ouviu outro som. Pararam de trabalhar e ouviram. Não podiam acreditar no que ouviam. Era o som de um menino e ele estava a cantar. Gansy, de 5 anos, contou mais tarde que sabia que o pai o ouviria se ele cantasse. Sob o peso do cimento esmagador, que mais tarde resultaria na amputação do seu braço, Gansy estava a cantar o seu hino favorito. Sou um filho de Deus. À medida que as horas passavam, no meio da escuridão, a morte e o desespero de tantos outros filhos e filhas preciosas de Deus no Haiti, a família Santanilus presenciou um milagre. Gansy, Angie e Gansley foram encontrados vivos e resgatados dos escombros do edifício. Os milagres nem sempre são imediatos. Às vezes perguntamos por que o milagre pelo qual oramos tão fervorosamente não aconteceu aqui e agora? Mas se confiarmos no Senhor, os milagres prometidos vão acontecer. Seja nesta vida ou na próxima, tudo será cumprido. O Salvador declarou: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Testifico que se o amarem, confiarem nele, acreditarem nele e o seguirem, vocês sentirão o seu amor e a sua aprovação. Ao perguntarem o que Cristo pensa de mim, saberão que são seus discípulos, sois seus amigos. Por meio da sua graça, ele fará por vós o que não podem fazer por si próprios. Aguardamos ansiosamente os comentários finais do nosso amado profeta. O presidente Thomas S. Monson foi ordenado apóstolo do Senhor Jesus Cristo quando eu tinha 12 anos de idade. Por mais de 48 anos, tivemos a bênção de ouvi-lo prestar testemunho de Jesus Cristo. Eu testifico que ele hoje é o apóstolo sênior do Salvador na Terra. Com grande amor e admiração pelos muitos discípulos de Jesus Cristo que não são membros desta igreja, declaro humildemente que os anjos retornaram à Terra nos nossos dias. A igreja de Jesus Cristo, como ele a estabeleceu no passado, foi restaurada com o poder, as ordenanças e as bênçãos do céu. O Livro de Mórmon é o outro testamento de Jesus Cristo. Testifico que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele sofreu e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou. Num dia do futuro, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Cristo. Naquele dia, a nossa preocupação não há de ser: será que os outros me consideram cristão? Naquele momento, os nossos olhos estarão fitos nele e a nossa alma estará fixa na pergunta: o que pensa Cristo de mim? Ele vive. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos e irmãs, teremos agora o privilégio de ouvir o presidente Thomas S. Monson, o nosso amado profeta. Após as palavras do presidente Monson, o coro encerrará esta conferência cantando Careço de Jesus. A oração de encerramento será então oferecida pelo elder Jairo Mazagardi, dos 70, e a conferência será então suspensa por 6 meses. Presidente Monson.
My heart is full.
O meu coração está cheio ao chegarmos ao final desta gloriosa conferência. Este edifício está superlotado. Não existe um único lugar. Fomos ricamente abençoados ao ouvir o conselho e os testemunhos daqueles que nos dirigiram a palavra. Eu acho que concordariam comigo ao dizer que sentimos o Espírito do Senhor à medida que os nossos corações foram tocados e o nosso testemunho foi fortalecido. Novamente, desfrutámos de bela música que aprimorou e enriqueceu a cada sessão desta conferência. Eu expresso a minha gratidão a todos os que compartilham connosco os seus talentos. Os meus sinceros agradecimentos a cada um dos oradores que nos dirigiram a palavra hoje, assim como àqueles que fizeram orações em cada uma das sessões. Há inúmeras pessoas que exercem funções de apoio ou que desempenham cargos menos visíveis em cada conferência. Não nos seria possível realizar estas sessões sem a sua ajuda.
agradeço a todos eles também. Eu sei que me acompanharão ao expressar profunda gratidão aos irmãos e irmãs que foram desobrigados nesta conferência. Teremos saudades deles. A sua contribuição para a obra do Senhor foi imensa e será sentida por muitas gerações ainda por vir. Também apoiamos com a mão erguida os irmãos e as irmãs que foram chamados a novos cargos nesta conferência. Damos-lhes boas-vindas e queremos que saibam que ansiamos em servir com eles na causa do Mestre. Foram chamados por inspiração do Alto. Tivemos uma cobertura sem precedente desta conferência, que se estendeu por inúmeros continentes e oceanos para pessoas pelo mundo inteiro. Embora estejamos bem distantes de muitos de vocês, sentimos o vosso espírito e a vossa dedicação e enviamos-vos o nosso amor e gratidão onde quer que estejam. Quão abençoados somos, meus irmãos e irmãs, por ter o Evangelho restaurado de Jesus Cristo na nossa vida e no nosso coração. Ele proporciona-nos respostas para as grandes dúvidas da vida. Dá significado, propósito e esperança à nossa vida. Vivemos em tempos conturbados. Eu asseguro-vos que o nosso Pai Celestial está ciente dos desafios que enfrentamos. Ele ama cada um de nós e deseja abençoar-nos e a ajudar-nos. Roguemos-lhe em oração, como Ele nos admoestou, dizendo: ora sempre, e eu derramarei o meu Espírito sobre ti, e grande será a tua bênção. Sim, até maior do que se obtiveres tesouros da terra. Meus irmãos e irmãs, que o nosso lar seja pleno de amor e bondade e do Espírito do Senhor. Amem a vossa família. Se houver discórdias ou contendas entre vocês, eu peço-vos que as resolvam. Agora, o Salvador disse: não haverá disputas entre vós. Pois em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Mas eis que esta não é minha doutrina. Esta, porém, é a minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Fim de citação. Como seu humilde servo, reitero as palavras do rei Benjamim no seu discurso ao seu povo, quando ele disse: não ordenei que pensasseis que eu por mim mesmo seja mais do que um homem mortal, mas sou como vós mesmos, sujeito a toda a sorte de enfermidades do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido pela mão do Senhor e fui guardado e preservado por o seu incomparável poder para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. Fim de citação. Meus amados irmãos e irmãs, é o meu desejo do fundo do coração fazer a vontade de Deus e servi-lo a Ele e a vocês. Agora, ao deixarmos esta conferência, eu invoco as bênçãos do céu sobre cada um de vocês. O edifício está cheio. Que vocês que estão longe da casa retornem para lá em segurança. Eu peço que ponderem estas verdades, as verdades que ouviram aqui, e que elas vos ajudem a tornar-se ainda melhores do que eram quando a conferência começou há 2 dias atrás. Até que nos voltemos a reunir daqui a 6 meses, eu rogo que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês e, de facto, sobre todos nós. E isto eu faço no santo nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
Father,
oh Pai, que estais nos céus. Neste momento, no término desta maravilhosa conferência, com humildade, nos curvamos perante vós para dar graças pelos ensinamentos que recebemos dos vossos profetas, videntes e reveladores. E agora, Pai, ao partirmos para terras distantes, para os nossos lares, que possamos levar connosco estes ensinamentos e aplicá-los nas nossas vidas para proteger as nossas famílias e abençoar todos aqueles ao nosso alcance. Por favor, abençoai-nos com proteção ao viajarmos, que o vosso Espírito esteja connosco. Agradecemos-vos por estarmos aqui na presença de profetas. Agradecemos-vos pelo nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. E isto oramos no seu nome sagrado, mesmo Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 182ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pela Bell Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.